Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Lupa pela AEMINHO. Continuamos em maio, este é o último episódio deste mês, a falar sobre a competitividade das empresas portuguesas. Para isso, hoje falo com Vítor Rodrigues, CEO da Derisburg Facility Services e Elior. Antes de mais nada, muito obrigado, Vítor, por ter aceitado o nosso convite e por ter juntado a mim neste último episódio do mês de maio. E a pergunta que eu lhe fazia era... que fatores externos é que o Vítor tem consciência ou percebe que afetam mais a competitividade das empresas em Portugal?
Olha, o que afeta a nossa competitividade, nós somos principalmente empresas de serviços, né? Quando falamos de serviços, falamos de pessoas, e se calhar no âmbito do Facility, mais de 80% da nossa faturação é mão de obra. Então essa parte da competitividade, o que afeta se calhar a competitividade é o bem-estar das nossas pessoas. Quer dizer que o que vocês chamam aí aquele carrinho de compras médio, fora dos salários, mas quando tudo aumenta à volta, são pessoas com cada vez mais dificuldades, e com dificuldades se calhar para se deslocar, para vir para o trabalho, com as gasolinas, com as compras, com problemas de vidas, cada um com o seu, mas o facto de, se calhar, o que afecta mais o pessoal nos afecta a nós. Na nossa parte da restauração coletiva, o que podemos comentar é que, efetivamente, a competitividade tem algo a ver também com o que se passa muito recentemente. Ultrapassámos há uns anos atrás a época do Covid, com tudo o que nos trouxe, agora o tema das guerras, etc. E sabemos que isso tem uma relevância importante no que é as matérias-primas que a gente consome, e seja matérias-primas ou outras necessidades que a gente possa ter, para fazer funcionar uma empresa como a nossa. Mas fora da nossa competitividade, e eu estou a falar principalmente das nossas atividades, mas a gente sente isso também dos lados dos nossos clientes, com cada vez mais dificuldades, se calhar, estava a falar das matérias-primas, é o facto de se calhar recebê-las ou de elas custarem cada vez mais caras, mas também o facto de meter, que seja a indústria ou que seja escritórios, mas que meter as casas a funcionar dessa forma. Então é uma visão que é minha, né?
O Vítor falou de Covid e das guerras. O que é que teve mais impacto diretamente?
O Covid teve um impacto imenso porque estivemos todos parados, né? Então acho que nessas últimas gerações ninguém vai se esquecer daqueles períodos, mas o factor humano naquela altura também revelou-se um bocadinho diferente. Acho que havia muitas atividades que andavam um bocadinho escondidas, né? Que não aparecem nos jornais ou nas fotografias, e estou falando principalmente daquelas atividades de higienização, de limpeza, etc., onde naquela altura toda a gente necessitava que as nossas operações sejam visíveis. Então estas pessoas que muitas vezes são escondidas e esquecidas estavam um bocadinho metidas à luz. Então acho que para tudo o que era naquela altura empresas ou atividades de serviço, foi algo que nos trouxe mais visibilidade, e quando eu digo mais visibilidade é mais orgulho para as nossas equipas e para as pessoas que trabalham nesse ambiente, que nem sempre é muito fácil e que muitas vezes são as pessoas da sombra e que são muitas vezes muito, muito esquecidas. Então isso para mim é a parte muito positiva daquela altura. Agora, foi fácil? Não. Mesmo assim, houve muitos reforços. Conseguimos, nem só nós na nossa atividade, mas acho que Portugal de forma geral conseguiu ultrapassar esses momentos. Houve muitos momentos de união, de ajuda, mesmo entre empresas que não têm nada a ver da atividade, mas a partilhar ideias e formas como podiam se ajudar para ultrapassar esses momentos. Agora, o que se passa agora mais recentemente afecta afeta as carteiras neste momento, principalmente. Acho que algumas indústrias preocupadas porque podem parar ou travar ou abrandar a produção, mas também afeta muito às pessoas, porque estamos a falar agora é as carteiras das pessoas que estão afetas, e a partir do momento onde as carteiras estão afetas, temos pessoas se calhar menos motivadas, mais tristes, mais preocupadas com o futuro. E, mas quando eu digo futuro, não é só delas, né? Temos todos famílias e filhos para criar, e então com mais cautelar no quem podem investir no futuro, e algumas famílias até nem têm como pensar do dia da manhã. Então a minha preocupação hoje é mais essa, é tentar cuidar de quem cuida, a gente diz isso assim, principalmente trabalhamos com pessoas e tentar ajudá-las, e se tens pessoas felizes a trabalhar contigo, epá, elas cuidam também dos outros, e acho que é esse mundo que a gente quer amanhã.
O que é que diria que é necessário para, no fundo, para agir sobre esta empatia? O Vítor falava das pessoas, mais até do que os custos, se calhar, com o transporte, que também deve ter, com o aumento do preço da gasolina, mas o Vítor foi falando das pessoas. O que é que implementou nestes últimos tempos que possa dizer que tenha ajudado esta área da sua empresa?
Com mais de 5 mil funcionários hoje em dia no país, criámos nós há uns meses atrás um gabinete de psicologia, por exemplo, o qual vai recebendo quem quer para partilhar as dificuldades que possam ser profissionais ou pessoais. Nós não temos qualquer intervenção, mas é importante poder os funcionários terem alguém que os possa ouvir, os possa escutar, perceber, entender e ajudá-los em várias situações, e sabendo que se são casos um bocadinho mais graves ou particulares, evidentemente, se a gente tiver cá e puder ajudar, eu acho que é o nosso dever. Já foram visitadas cerca de 22 instituições nossas, e só já foram recebidos em consulta, vou chamar isso assim, mais de 110 pessoas. Tenho orgulho disso, porque a informação que eu recebo é o quanto as pessoas estão tão felizes de poder, às vezes o simples facto de poder partilhá-lo, partilhar com alguém os problemas que a gente tem, também abre às vezes as portas a algumas soluções. Mas quando falo também fora desse projeto do cuidar das pessoas, é importante no dia a dia ter alguma proximidade. A proximidade com elas não é só a estrutura, mas temos milhares de pessoas no país que se levantam muito cedo ou que trabalham toda a noite, e é importante ter essa proximidade nem só com o cliente, mas com a nossa estrutura, percebê-los, ouvi-los, e nós estamos sempre disponíveis para ajudar quem o necessita realmente, e estamos numa casa em... Eu costumo dizer que quem tem a cabeça bem feita, não digo bem cheia, muitas vezes uma cabeça bem cheia já não há espaço para lá entrar nada, mas quem tem a cabeça bem feita, vontade de trabalhar e crescer, tem sempre espaço na nossa casa.
De acordo com o Vítor, esse seria o primeiro impacto desta atenção. Que outros custos é que o Vítor consegue perceber que houve desde a guerra na Ucrânia e desde a guerra agora no Golfo? Seria os custos que o transporte também...
Temos, evidentemente, o custo do combustível tem um impacto enorme, nem só para as nossas atividades, que são atividades
que exigem esse tipo de deslocação.
Muita deslocação, da nossa estrutura, a gente viu o impacto, mas isso não podemos mudar, a não ser assumir esses custos. O mais difícil é ver os nossos funcionários a ter cada vez mais dificuldades em se deslocar. Então, estamos a viver com um mundo também de trabalho em plena transformação. Temos de tentar ajudar a optimizar as pessoas que podem vir juntas, se calhar favorecer também o que a gente fez com o teletrabalho, porque um dia por semana de teletrabalho pode ser um depósito por mês para cada um, pronto. Acho que, mas depois temos de ter muita flexibilidade nesses assuntos, porque há quem está à beira, há quem está mais longe, e não é fácil quando se tem assim tantos funcionários no país, mas é poder atender, entre aspas, com alguma particularidade possível a cada um dos temas, e ser o mais justo possível com todos, né?
Que pontos é que o Vítor percebe que poderia precisar de mais ajuda e que se calhar não a tem? O governo podia ajudar mais nestes casos? Acredita que possa ser feita alguma coisa que possa auxiliar?
Falando do governo, eu não tenho grande coisa a apontar, porque nem sempre o governo pode pagar tudo, não é? Porque se estamos a falar de transporte, aí também vamos falar amanhã das matérias-primas e do cabaz médio, não é? Acredito que a agricultura, a indústria, esses grandes consumidores, não é? de energia necessitam, que sejam olhados para não parar o país. Acho que o facto de poder manter um teto máximo na parte do transporte dos combustíveis também é importante para quem os usa. Mas já também a nossa rede também em Portugal de transportes, de forma geral, de transportes públicos, também vai melhorando, pelo menos vê-se muito investimento que foi feito ao longo destes, estou a falar dos 12 anos que eu já estou cá neste país. Então, temos a ver as coisas, Portugal cada vez a melhorar esse tema. Então há trabalho, há muito para tratar, e para tratar isso tudo é preciso também fundos, e que nem sempre é fácil. É sempre, eu costumo dizer, é sempre mais fácil criticar a EDP que acender uma vela, não é? Não,
exatamente.
Mas pronto, nem, o principal é ser consciente do que se passa, de forma geral.
Que nos afeta a todos.
O que nos afeta a todos, sim. E o mais difícil para um governo é essa forma de justiça, né? E de ser justos para todos, sabendo que há sempre temas ou atividades que são um bocadinho esquecidas, infelizmente.
Vítor, última questão, perguntava-lhe quais são as suas expectativas para o futuro. Acredita que isto possa melhorar? De que forma? Que caminhos é que o Vítor acredita que se podem seguir para melhorar estas condições? E também pode falar já agora, sendo que a Derisburgo tem também é uma pioneira, digamos assim, nesta área do cuidado das suas pessoas. Acredita que este também possa ser um caminho que possa ser adaptado por outras empresas para melhorar a condição do contexto empresarial português?
Olha, as expectativas, se a gente pode falar disso assim, nós temos sempre que aprender o que acontece, não é? O que se está a passar, está-se a passar, não vale a pena estar a olhar para trás e ficar sentado a chorar. Acho que em cada conflito, em cada percurso, a gente andamos sempre a aprender. Temos que usar o que está a passar hoje para preparar o que é o futuro. O futuro nem só das nossas organizações, mas o futuro da juventude, o futuro das carreiras aqui em Portugal, e de ver que forma isso aconteceu hoje. Há de acontecer se calhar de outra forma, há de haver amanhã ou daqui por umas décadas se calhar outro Covid, sei lá, mas temos que cada vez mais estar preparados. Acho que de forma geral somos todos muito, muito resilientes. Temos um povo que nos momentos certos, de forma geral, consegue ser unido e trabalhar juntos. Então acredito que soluções a gente há de sempre encontrar. Agora, temos uma visão onde a área tecnológica também está a nos ajudar. As dificuldades que a gente está a ultrapassar obrigam-nos a encontrar soluções, e estas soluções ou são soluções pontuais ou são soluções que vão permanecer ou se calhar até se desenvolver e criar outras oportunidades. Então temos que olhar as coisas também de forma muito positiva, porque também é o nosso dever, quando estamos a liderar pessoas, a liderar organizações, não ter medo e acreditar que, pronto, costuma dizer que depois da tempestade há sempre um bocadinho
de sol,
não é? Então não há que ter medo. As dificuldades fazem parte da vida, não é? O mar nem sempre está calminho, e temos que ultrapassar estas coisas todas.
Muito bem, muito, muito obrigado, Vítor. Eu fico por aqui, mas como sempre temos mais um episódio para a semana. Fico à vossa espera. Entretanto, podem ouvir este e outro episódio em rumo.pt, nas redes sociais da AE Minho e agora também no canal Spotify da Associação Empresarial do Minho. Quanto a mim, fico à vossa espera para a próxima semana. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMINHO. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.